Muito bem, caros colegas, temos hoje, tínhamos combinado hoje ouvir a comunidade intermunicipal do Alto Minho. Temos connosco o Sr. Presidente José Maria da Cunha Costa, que é Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e o Sr. Doutor Júlio Pereira. O Sr. Engenheiro Júlio Pereira, que é o secretário, não é?
Sim.
O Sr. Presidente, tivemos aqui agendas para cima e para baixo, com o Sr. Secretário, tinha reuniões também com o Sr. Ministro hoje, portanto, organizaram-se. O presidente da CIMA hoje não podia vir, não é? E portanto vem, também está muito bem representada a CIMA pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que vem acompanhado, como eu disse, pelo Sr. Secretário da CIMA. Sr. Presidente, nós já sabe como é que nós temos, se não sabe, digo-lhe, como é que temos estas audições. Dou-lhe a palavra durante 10, 15 minutos, máximo, para dizer as considerações que entender sobre esta audição no quadro desta proposta de lei 104 do Governo, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais e aprova o estatuto das entidades intermunicipais. E também estabelece depois o regime jurídico das transferências de competências do Estado para as autarquias e para as entidades municipais, e também aprova o regime jurídico do associativismo. Depois darei a palavra aos grupos parlamentares, de seguida, para também se manifestarem sobre esta matéria e colocarem as questões que entenderem por bem, colocarem, o Sr. Presidente, no fim, será as considerações que entender por convenientes. Sr. Presidente, dava-lhe a palavra então para, durante este início, elaborar sobre esta matéria. Tenha a bondade.
Boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais, gostava de agradecer, portanto, o convite que nos fizeram para esta audição no âmbito desta proposta de lei. E também, no caso da CIMA do Alto Minho, dizer que nós fomos uma CIMA que integrou aquele projeto piloto e que da qual também tivemos a oportunidade de produzir, portanto, um documento e também de dar sugestões para aquilo que seria o aprofundamento da própria comunidade intermunicipal. Nós temos um documento que depois será distribuído, mas de qualquer forma eu gostava de dizer que, partindo de um princípio geral, portanto, que é reconhecido por nós, independentemente de haver esta proposta de lei, portanto, com esta proposta de organização administrativa, isso não implica que nós não consideremos de relevante importância a manutenção e a instituição das áreas administrativas, mais conhecida pela regionalização. Esta para nós seria, de facto, uma boa solução. E aquilo que nós entendemos é que, portanto, é possível que haja uma atuação das CIMs nestes espaços territoriais, mas que também deve ser preservado e deve ser mantido aquilo que é o papel importante que o municipalismo tem feito no país e que, acima de tudo, no caso concreto da CIM do Alto Minho, a cooperação e o trabalho que tem sido desenvolvido é estimulante e que pensamos que não será aceitável da nossa parte, aliás fizemos também nesse documento, que não aceitamos, portanto é uma situação que não nos parece muito correta do ponto de vista da proposta de lei, em que o Presidente da CIM, no fundo aquilo que tem sido a prática corrente da nossa experiência, que é uma articulação e uma cooperação entre os 10 municípios da comunidade intermunicipal, e que decorra da eleição destes aquele que é o representante, aquele que será o Presidente da Comunidade Intermunicipal e não através de uma outra forma. Pensamos também que há aqui também algumas dificuldades que se prendem com situações, que se prendem com competências das próprias comunidades intermunicipais atuais, com as competências dos próprios municípios, e que há matérias que correspondem àquilo que é a essência do próprio municipalismo. Não faz sentido, é uma coisa que nos custa, portanto, a perceber, por exemplo, em matérias de impostos municipais, aquilo que tem a ver com estratégias municipais, que tem a ver com derramas, que tem a ver com um conjunto de impostos, de tarifários, tenha que haver um parecer prévio, portanto, ou tenha que haver, portanto, uma atualização, ou uma avaliação, ou mesmo até alguma imposição. Assim como Na proposta de lei, naquilo que são as competências que estão a ser propostas e acometidas para a comunidade intermunicipal, para além, digamos, dessa relação, há um conjunto de ações que estão a ser materializadas na proposta de lei, que visam quase criar uma supraestrutura, quase uma nova Câmara Municipal, que vai até, digamos, aos regimes das contraordenações, aos regimes do licenciamento, enfim. Portanto, nós aquilo que queremos, e penso que é essa a ótica também de uma boa racionalização e do bom uso dos dinheiros públicos, é procurar afinar e otimizar aquilo que são instrumentos que estão a funcionar bem, criando depois plataformas intermédias, como é o caso da comunidade intermunicipal, para projetos mais abrangentes. Nós gostaríamos muito mais de ver, dentro desta perspectiva da proposta de lei, áreas em que as próprias comunidades pudessem evoluir e não que pudessem, portanto, vir a retirar aquilo que são competências específicas dos municípios e, mais do que isso, a criar estruturas que não existem neste momento, porque teriam que ter, digamos, um exército para estruturar, e não faz sentido, por exemplo, num território, no caso concreto de Viana do Castelo, ser o presidente de cima e impor, portanto, uma coação, uma lei de coação, ou uma coação qualquer por um qualquer sistema de contornação, portanto, que é de facto algo que nos parece um pouco surrealista. Aquilo que nos parece, do ponto de vista das competências, que seria importante, e aquilo que é a nossa experiência, há áreas em que é importante que haja alguma articulação e que haja um esforço de conjunto de planeamento. Estamos a falar, por exemplo, em instrumentos que têm a ver com a planificação, por exemplo, a gestão dos transportes, os transportes escolares e os transportes públicos. Aqui são áreas em que nós também já temos vindo a trabalhar nessa matéria. Estamos a falar, por exemplo, daquilo que são as concessões dos transportes que são atualmente pelo Instituto da Mobilidade, que são lançados, portanto, e que não têm depois aderência dentro dos territórios. Estamos a falar, por exemplo, em áreas que se prendem, por exemplo, com a prevenção florestal e com toda a estratégia florestal, visto que os incêndios não conhecem territórios, portanto, e há de facto aqui uma estratégia conjunta, portanto, e de cooperação que tem que ser feitas. Estratégias, por exemplo, na área das compras, na área, por exemplo, dos seguros, em matérias, portanto, em que possamos ter ganhos de escala, naquilo que tem a ver com a chamada gestão corrente, mas podíamos também ter áreas de planeamento e de concertação, por exemplo, naquilo que são a atratividade do território, portanto, uma estratégia conjunta para a atratividade do território, uma estratégia conjunta para a promoção e racionalização, por exemplo, da eficiência energética, como estamos a fazer através de parcerias e através de candidaturas conjuntas e de projetos conjuntos, que temos também a nossa área Lima, portanto, a nossa agência de, portanto, de energia. Estamos a falar também em ações de formação e de capacitação do território, portanto, que são ações que podem ser feitas, portanto, de uma forma conjunta. Estamos a falar, por exemplo, numa boa gestão daquilo que são os equipamentos sociais através de uma articulação intermunicipal e, portanto, de respostas e ofertas de equipamentos sociais, que não haja uma por concelho, mas que possam haver, de facto, respostas mais integradoras e que possamos ter maior diversidade de oferta, portanto, dessas mesmas respostas. Por outro lado, também, aquilo que nos parece é que temos também algumas dificuldades que eram importantes que fossem resolvidas mais para cima, que é um reforço que não tem havido, pelo contrário, tem sido no sentido dessa desarticulação, de um reforço daquilo que é as competências no âmbito das decisões e da capacitação das comissões de coordenação. Aquilo que nós sentimos é uma grande dificuldade do ponto de vista daquilo que é a territorialização da administração central no território, em que há entidades, portanto, que não partilham, que não conversam, que não articulam, e, portanto, e as comissões de coordenação poderiam e deveriam ter aqui um aspecto importante nesta mesma coordenação e nesta mesma articulação dos diversos setores, criando aqui, digamos, um patamar intermédio, portanto, de cooperação e também de melhor resposta dos serviços nas diversas áreas e nas diversas competências. Agora, aquilo que nos parece é que, relativamente ao processo que está, digamos, à proposta de lei, é um processo demasiadamente confuso, todo o sistema de eleição, portanto, é um sistema confuso. Há aqui, digamos, uma retirada daquilo que é a competência, pode haver mesmo incompatibilidades nas decisões, daquilo que são decisões dos municípios, com depois com outras decisões num espaço intermunicipal, e de haver aqui, digamos, incongruências. Eu acho que essa é uma matéria que nós temos que, de facto, ter aqui algum cuidado. E, acima de tudo, aquilo que são as competências dos municípios e aquilo que são as competências das comunidades intermunicipais são, de facto, matérias que me parecem, portanto, que extravasam, se não até do ponto de vista da constitucionalidade, se não interferem diretamente em questões constitucionais com matérias de competências específicas dos próprios municípios. Sim, em linhas gerais, portanto, era, enfim, esta primeira intervenção, naturalmente estando disponível para aquilo que souber e puder.
Muito bem, Sr. Presidente, já agora também só uma nota para lhe dizer que, na verdade, nós deliberamos ouvir a vossa comunidade intermunicipal e a comunidade intermunicipal de Aveiro, penso eu, zona de Aveiro, porque, na verdade, são duas, as duas experimentais, não é? Às outras nós deliberamos pedir só para ser escritos, mas como tiveram esta missão, entendemos ouvir-vos aqui de viva voz. Muito bem, vamos então agora começar aqui uma ronda pelos partidos. Vamos começar pelo Partido Socialista. A Sra. Deputada Eurídice Pereira, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente de Câmara e o Sr. Doutor. Eu tive a oportunidade de ler, confesso que foi hoje, porque eu só tinha as páginas ímpares do vosso parecer, dos vossos contributos, e, portanto, demorou algum tempo a conseguir o parecer na íntegra. Mas tive a oportunidade de o ler e ele é francamente exaustivo na apreciação que fazem a esta proposta de lei. Não obstante, existem umas quantas matérias que se justificava nós termos uma apreciação mais específica agora aqui em comissão. Assumem, esta comunidade intermunicipal assume, aliás, à semelhança da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que a valorização das CIM não substitui de maneira nenhuma a necessidade da instituição, aliás foi assim que começou a sua intervenção hoje, não substitui de todo a instituição das regiões administrativas. Aliás, é curioso que vão ainda mais longe que a Associação Nacional de Municípios, dizendo que este é o tempo de discutir esta matéria. Portanto, posicionam mesmo da grande importância em momento de crise de se discutir esta matéria. Mas também nos vossos contributos, também entendem que as comunidades intermunicipais não devem ser mega municípios que esvaziem os municípios. Perguntava eu, a propósito disto, da apreciação que fizeram à proposta de lei, é vosso entendimento que o objetivo é, de facto, fazer destas comunidades intermunicipais as regiões administrativas faz de conta? Entende que haverá, de facto, essa intenção, a intenção de promover uma substituição artificial, é certo, mas promover um processo de substituição das regiões administrativas pelas comunidades intermunicipais? Era a primeira questão que lhe queria colocar. Depois, uma outra matéria também, que não tenho ideia que abordem, mas que nos parece particularmente importante, que tem a ver com a noção do que é o associativismo. Todos temos a noção, mesmo em senso comum, empírica, de que a adesão ao associativismo resulta sempre de um ato voluntário, de uma vontade essa que, no caso em presença, poderá resultar do reconhecimento dos municípios, dos órgãos dos municípios, de que é importante, numa esfera supramunicipal, encontrarem respostas para um conjunto de matérias. Ora bem, esta proposta de lei aparenta, eu estou a ser, enfim, muito cuidadosa na linguagem, aparenta ser impositiva, há como que uma certa obrigatoriedade, não há o direito de escolha aqui. E, portanto, não são os associados, os municípios que podem ter a vontade de querer ou não querer, mas essa vontade é imposta pela própria lei. E nós gostaríamos de saber qual é que é então a posição da comunidade intermunicipal relativamente a este regime, digamos que, de associativismo legal imposto, e que retira claramente aos municípios a liberdade de decidir sobre a sua integração e mesmo a sua saída destas entidades intermunicipais. Uma outra matéria ainda, que tem a ver com, que também referiu na sua intervenção inicial, que tem a ver com as atribuições e competências. De facto, é absolutamente genérica a definição das áreas de atuação da CIM, bem como os seus poderes funcionais. Há uma grande generalidade que, aliás, criticam. A vossa opinião sobre este tipo de formulação e, particularmente, quanto concretamente às atribuições, aliás, referem-se, do meu ponto de vista, mais às atribuições do que propriamente às competências, é francamente crítico. Pergunto eu, caso não venha a existir alteração nesta formulação inicial, na que consta da proposta de lei, que consequências é que vêm que possam vir a resultar da aplicação desta lei TUCUR? Também nos vossos contributos, no vosso parecer, há a defesa, e aqui esta particularidade é muito interessante, há a defesa do envolvimento das comunidades intermunicipais na Estratégia Europa 2020. E enquadram isto no momento em que começam a elencar um conjunto de contributos. Esta reflexão da Estratégia 2020 aparece nesse momento. O que me leva a perguntar como é que deve uma proposta de lei traduzir a possibilidade deste envolvimento que desejam, este em concreto a Estratégia 20 ou outros similares. Da apreciação efetuada, reparei que referem, aliás, referem isto mais que uma vez, que o atual modelo institucional é que serve. Aliás, esta frase final que eu acabei de dizer é uma citação. Depois à frente dizem que é fundamental preservar o essencial. Portanto, defendem o atual modelo. Isto leva-me a perguntar então o seguinte, pela experiência que têm. Viam necessidade de proceder de facto a alterações? Achavam que era importante a formulação de um outro modelo? Isto era necessário nesta fase da vida das comunidades intermunicipais? Eu penso que esgotei o meu tempo, não é? E portanto, olha, muito obrigada. Ficará para uma outra oportunidade das outras dúvidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Eu peço desculpa ao PSD, devia-vos ter dado a palavra, porque é o que está acertado entre nós. Só nas outro tipo de audições é que se dá a palavra ao maior partido da oposição. Portanto, peço desculpa ao Pedro Pimpão, mas... dou-lhe agora a palavra.
Faz-me. Está desculpado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, sou secretário executivo da CIM de Alcomim também, dar-vos as boas-vindas e também agradecer os vossos contributos. Confesso que ainda não tive conhecimento do vosso parecer, mas assim que também puder analisar, depois também podemos contradizer ou podemos aproveitar melhor aquilo que são os vossos contributos, que considero muito importantes numa área que é essencial para o nosso país, que é o do reforço do intermunicipalismo. E que deve ter subjacente dois dados, o dado histórico e a evolução legislativa. O dado histórico prende-se com o facto de haver alguma dificuldade de afirmação das entidades supramunicipais em Portugal. Foi isso que a história nos transmitiu, quer com as províncias, quer com os distritos, que entretanto sucumbiram ou foram sucumbidos do ponto de vista da organização administrativa. Do ponto de vista legislativo, o grande esforço feito no nosso país começou em 2003, quando começámos a primeira reforma ao nível das entidades intermunicipais e com as áreas metropolitanas e com as grandes áreas urbanas, que teve o condão de começar a suscitar a necessidade de haver uma maior cooperação intermunicipal. Depois, em 2008, 5 anos envolvidos, temos a lei vigente que reforça realmente aquilo que são as comunidades intermunicipais, que ao contrário do que a senhora deputada frisou, da imposição dos municípios se associarem por intermédio das NUT 3 para constituir estas comunidades intermunicipais, o que é certo é que já em 2008 assim o era, porque os municípios eram convidados a integrarem estas entidades para fins de concorrerem a fundos comunitários e, portanto, já nessa altura, em 2008, foi estimulada a criação destas entidades intermunicipais com base nesta finalidade. E foi esta finalidade que também criou um desafio adicional a que se reforçasse essa cooperação intermunicipal, nomeadamente na gestão de algum financiamento comunitário no quadro comunitário de apoio vigente. E, portanto, a partir de 2008, houve comunidades intermunicipais que realmente deram o salto, se afirmaram no contexto intermunicipal, e houve outras entidades intermunicipais que, infelizmente, não deram esse salto qualitativo na afirmação do intermunicipalismo. E daí que uma das considerações que nós podemos ter é que não existe um critério de igualdade no intermunicipalismo em Portugal, havendo várias divergências em função daquilo que também é o entendimento dos próprios municípios e daquilo que é a estratégia dos próprios municípios de incentivarem e promoverem esse mesmo intermunicipalismo. E, portanto, isto é um dado quando se pergunta se deve manter tudo tal e qual como existe neste momento. A nossa resposta, a resposta de quem quer melhorar o tratamento institucional no panorama autárquico, é que deve-se melhorar. E deve-se aproveitar esta oportunidade, em sede de especialidade, para melhorar aquilo que é o intermunicipalismo em Portugal. E, portanto, mais uma vez, os vossos contributos, e por isso é que nós também, tal como todos os outros partidos políticos, fomos favoráveis e incentivámos a vossa participação nesta discussão na especialidade, nesta proposta de lei, porque entendemos que realmente nós temos a oportunidade agora de, em sede legislativa, melhorar aquilo que temos. E melhorar aquilo que temos é também melhorar a vida das pessoas, porque entendemos que os municípios e estas entidades intermunicipais são um mecanismo privilegiado de melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. E daí que seja importante chegarmos a este ponto e podermos analisar as propostas concretas no sentido de melhorar a proposta de lei que temos em cima da mesa. Tendo certo que o reforço do intermunicipalismo é um desígnio que eu acho que é comum a todos os partidos políticos que confiam na nossa tradição municipalista. Daí que uma primeira pergunta que lhe coloco é relativamente ao modelo de governação. A proposta de lei apresenta algumas diferenças significativas naquilo que é o modelo de governação das entidades intermunicipais. O Sr. Presidente frisou na sua intervenção que seria favorável à manutenção do atual modelo de governação. A minha pergunta é, deverá, no contexto da comunidade intermunicipal, manter-se a Assembleia Intermunicipal composta por elementos eleitos por cada uma das Assembleias Municipais dos municípios que integram a comunidade intermunicipal, sim ou não, uma vez que a proposta de lei assim não o prevê? Qual é que é a vossa opinião relativamente a essa matéria e a essa manutenção da Assembleia Intermunicipal? Do ponto de vista das competências das entidades intermunicipais, o Sr. Presidente falou num conjunto alargado algumas competências que devem estar no âmbito das comunidades intermunicipais e depois frisou que não deveríamos cair no risco de criar superestruturas. Ora, aqui está um desafio que é de todos. Qual é o modelo ótimo de organização e funcionamento das comunidades intermunicipais? E essa resposta tem que ser dada em função... Tem que ser dada em função também das competências que as próprias entidades municipais tenham capacidade para albergar no sentido de fazer face às suas finalidades. E daí é a questão de saber que modelo ótimo, em função das competências que podem ser descentralizadas na administração central, para poder fazer face a essa estrutura ótima de funcionamento das entidades intermunicipais. Depois tinha aqui outras questões, mas sobretudo a nossa posição é de melhoria daquilo que é a proposta de lei que nós temos, que estamos a discutir na especialidade, e portanto todos os contributos que vocês nos façam chegar também são importantes para nós podermos chegar a uma melhor proposta final de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Sr. Deputado Altino Bessa, e vai começar cronómetro. Esqueci-me de outra vez de ligar o cronómetro.
Vou começar com?
Cronómetro, esqueci-me de pôr cronómetro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Doutor também que o acompanha. Eu, antes de começar a minha intervenção, gostava de saber uma coisa, um esclarecimento. É porque foi falado aqui um parecer e, pelos vistos, já nós consultamos os serviços da Comissão e não existe parecer nenhum. E eu gostava de saber o porquê do Partido Socialista ter tido acesso a um parecer que, pelos vistos, não veio para a Comissão. Já aqui também ouvi dizer que o parecer é público, mas pelos vistos só é público a partir de hoje, porque há bocado a senhora deputada afirmou que só teve acesso a ele hoje e que deu uma vista de olhos. Eu gostava de saber como é que este parecer chega às mãos de alguns grupos parlamentares e não chega às mãos de outros.
Deputado, eu não tenho conhecimento do parecer, não tenho parecer, não lhe posso responder. Mas tenha a bondade. Não quero continuar,
não
é?
Não, ó, Sr. Presidente, não, é que perante aquilo que aqui se passou, que eu acho lamentável, que o Partido Socialista tenha tido acesso ao parecer de cima.
O Partido Socialista?
O que significa. Posso, Sr. Presidente? O que significa que há uma via aberta e direta da CIME do Alto Minho para o Partido Socialista. Foi aqui analisado esse mesmo parecer. Eu, como não tive acesso a esse parecer e numa atitude que eu sinto de discriminação relativamente àquilo que são os elementos que todos os grupos parlamentares deveriam ter, e não há aqui nenhuma explicação razoável para aquilo que aqui se passou, o CDS, quando tiver acesso ao parecer, irá lê-lo com a devida atenção, mas não tenho perguntas a fazer ao Sr. Presidente e à CIME do Alto Minho, e lamenta profundamente que isto tenha acontecido.
Muito bem, dou a palavra ao Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente diz-me que quer prestar-se. Quer falar? O Sr. Secretário-Geral tem a verdade.
Já agora, só para dar uma informação relativamente a isso, quer dizer, não há qualquer parecer da CIME Alto Minho enviado à Assembleia da República. Não há. Portanto, o que pode haver duas coisas. Digamos, um documento que foi elaborado pela CIME Alto Minho. Quando, em sede da elaboração de, digamos, do estudo do estudo piloto, mas que tem 90%, digamos, desses elementos, mas que nós não enviamos, digamos, também a ninguém, pelo menos que eu tenho conhecimento, não enviamos a ninguém. Segundo, portanto, relativamente à CIME, digamos, a este processo, inclusivamente do parecer da CIME piloto, estamos a consertar, portanto, o parecer com os nossos colegas do CAVA e do AVE, e, portanto, só quando o parecer vai ser enviado, portanto, no dia 22, porque, portanto, devido a este processo de concertação que estamos a fazer com as outras duas CIMES, não é? Portanto,
é muito bem. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista. Paulo Sá, tenha a vontade.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes da CIME do Alto Minho e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem connosco aqui a partilhar as suas reflexões sobre esta matéria. Eu gostaria de começar por dizer que as CIMES não são autarquias locais. Estas CIMES que o Governo propõe na proposta de Lei 104 não são autarquias locais. A Constituição da República define claramente o que são autarquias locais. E na Constituição da República há três tipos de autarquias locais: as freguesias, os municípios e as regiões administrativas. Estas últimas ainda não foram criadas, embora estejam previstas na Constituição, porque no continente temos apenas, por enquanto, ainda dois níveis de autarquias locais, que são as freguesias e os municípios. Ora, estas CIMES também não são as regiões administrativas, de forma alguma. Para que pudessem ser regiões administrativas, careciam de condições que a proposta de lei do Governo não cumpre de forma alguma. Não carecem estas CIMES que o Governo propõe de legitimidade democrática que lhe provenha da eleição dos seus órgãos diretamente, por vontade popular, por eleição direta e universal. Estas CIMES também não têm competências e atribuições próprias definidas na lei, constituem o seu núcleo de atribuições e competências, e também não têm um orçamento adequado que provenha de dotações do Orçamento de Estado que lhe permita exercer essas competências e atribuições que deviam ser atribuídas por lei. Portanto, não tem nenhuma das características de uma região administrativa tal como ela é prevista na nossa Constituição. Como o Sr. Presidente disse, e muito bem, é uma superestrutura que ocupa o mesmo espaço
o mesmo território de um conjunto de municípios, mas não é uma autarquia local, nem é uma região administrativa. Nós entendemos que o Governo avança com esta proposta destas CIMs com o objetivo de não fazer a regionalização, de travar a regionalização. Queria dizer também que estas CIMs que o Governo quer criar também não são as mesmas CIMs que existem atualmente. Estas CIMs que existem atualmente resultam da livre associação de municípios, que no uso da sua autonomia se decidem associar com os municípios vizinhos e criam as suas CIMs. E depois decidem que competências querem transferir para essas CIMs, comunidades intermunicipais, mas mantêm sempre a tutela efetiva sobre essas CIMs. Ou seja, nas CIMs, na estrutura atual, as CIMs não são uma estrutura hierarquicamente superior aos municípios que comanda os municípios. São associações de municípios que estes constituíram por livre vontade, para os quais os municípios transferem as competências que intentem transferir e os meios para a execução dessas ações que intentem transferir, mas mantêm sempre uma tutela efetiva sobre essas estruturas. Isto são as comunidades intermunicipais que existem atualmente. As que o Governo quer criar não são estas. São associações forçadas de municípios, impostas por uma lei da República, que dirá aos municípios como é que eles se são associar. São associações de municípios cujas competências vêm essencialmente dos municípios, definindo o Governo na sua proposta de lei que competências devem ser essas. Hoje, quando eu falei nisto ao Sr. Ministro, ele rejeitou a ideia que a proposta de lei definisse já concretamente que competências eram transferidas dos municípios para as CIMs. É o artigo 111, e eu vou ler quais são as competências que esta proposta de lei prevê que os municípios devam transferir para as CIMs. No planeamento e gestão das estratégias de desenvolvimento económico e social, da competitividade territorial, da promoção dos recursos endógenos e da valorização dos recursos patrimoniais e naturais, do empreendedorismo e da criação de emprego e da mobilidade, da gestão de infraestruturas urbanas e respectivas atividades prestacionais e da promoção e gestão de atividades geradoras de fluxos significativos de população, bens e informação. E mais no número seguinte, nos domínios instrumentais relacionados com a organização e funcionamento dos serviços municipais e de suporte à respectiva atividade. Ou seja, a proposta de lei prevê que sejam transferidas dos municípios para as comunidades intermunicipais um núcleo de competência central dos municípios. E por isso nós afirmamos hoje de manhã e reiteramos hoje que isto corresponde a um esvaziamento das competências dos municípios. Cria-se uma superestrutura que não é uma autarquia local, que não é uma região administrativa, que irá deter, por lei, competências que hoje constituem o núcleo central dos municípios, constituindo isso um esvaziamento dos municípios. Por outro lado, permita-me só uma tolerância pequena, Sr. Presidente, por outro lado, não estão definidas na lei quais as competências que descem da administração central para as comunidades intermunicipais. Diz-se apenas que isso poderá ocorrer mediante estudos, avaliações, etc., mas não se concretiza nada. Ou seja, estamos perante uma proposta de lei que não é descentralizadora, pelo contrário, é centralizadora.
Muito obrigado.
Retira competências dos municípios, transfere para uma superestrutura que não é uma
muito
autarquia
obrigado,
local.
Sr.
Presidente, só mesmo para terminar, queria perguntar aos representantes aqui da CIM do Alto Minho qual é a opinião que têm sobre o modelo de governação das CIMs que o Governo propõe aqui na proposta de lei 104. Relativamente ao parecer, quando tiverem um parecer
muito
sobre
bem,
esta proposta de lei,
solicitava
que viessem à Comissão para que fosse distribuído aos diversos grupos parlamentares.
Já sabemos isso. Muito bem, obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores representantes da CIM do Alto Minho e agradecer, como é óbvio, a vossa presença e os vossos contributos. Bom, da exposição que foi feita pelo Sr. Presidente, eu gostaria de sublinhar um primeiro aspecto que me parece muito importante e no qual penso que temos uma coincidência de opiniões e que se prende com as questões da regionalização, que no fundo é uma das questões base que penso que devemos ter quando abordamos e discutimos esta proposta de lei, que é a questão da democracia local. De valorizar a democracia local, que implica, com certeza, a eleição direta de órgãos de administração local, e de que forma é que esta proposta de lei vem em sentido absolutamente contrário àquilo que deve ser valorizado na perspectiva do aprofundamento da democracia local. O Sr. Presidente aflorou este tema, relacionando-o com a regionalização. Penso que, de facto, é muito importante, que está na base desta discussão, e não queria deixar de sublinhar a nossa concordância sobre esse aspecto. Depois, gostaria de lhe colocar uma questão, para além de outras que já foram colocadas e as quais eu também subscrevo. Esta proposta de lei tem levantado controvérsia e dúvidas num aspecto que é muito importante, que é que ela pode ser inconstitucional. E pode ser inconstitucional em dois aspectos, um dos quais o Sr. Presidente falou, que é no problema das competências e no problema de ser retirado a competência absoluta em termos de fixação de impostos às assembleias municipais, que são eleitos diretamente. Mas está a acontecer um debate importante sobre a questão da obrigatoriedade de todos os municípios pertencerem a uma SIM. Isso pode não ser absolutamente claro no texto da lei. No entanto, o conjunto do articulado da lei leva a concluir que nenhum município pode ficar de fora. Aliás, nós recebemos na comissão a documentação do Governo sobre o novo mapa, e penso que depois já chegou uma proposta do PSD e do CDS, peço desculpa, ainda não li, mas penso que é a concretização em proposta de alteração do que vem do Governo, certo? Portanto, onde essa questão é absolutamente clara. Estão aqui todos os municípios incluídos no mapinha que vem. Bom, eu agora nem sequer estou a discutir se os municípios ou as câmaras ou os presidentes de câmara estão todos de acordo com esta divisão. Eventualmente estão, penso que provavelmente só os presidentes de câmara ou eventualmente algumas câmaras, assunto que não foi, por exemplo, debatido nas assembleias municipais, tanto quanto sei, portanto não poderemos dizer que todos os autarcas estão de acordo, mas independentemente de estarem, até podem estar. A questão é a priori, e gostaria de ouvir se tem a vossa opinião, saber se tem alguma reflexão. Até que ponto é que esta lei pode, de facto, pôr em causa o princípio constitucional de que não pode haver uma obrigatoriedade para os municípios se agregarem? Pode existir, e a lei pode determinar, que estes municípios correspondem a determinadas NUTs. Portanto, as NUTs são, como se sabe, é uma questão administrativa, não é? Portanto, não têm, são unidades estatísticas, não têm problema nisso. Agora, outra coisa é formar estes órgãos supramunicipais que poderão estar. É um debate que está, sabemos que há várias opiniões sobre isso, até de alguns bem conceituados juristas. Para nós é importante ter a maior clarificação possível nesta fase em que a lei está na especialidade, embora não tenha sido votada na generalidade, para depois decidir com responsabilidade. Por último, só dizer também, senhores, que acompanhamos as vossas reticências, nomeadamente em relação ao processo de eleição, que disse que era confuso. Permita-me que lhe diga, acho que ele é extremamente antidemocrático e perigoso, não é? Abrir as hipóteses de colégios eleitorais que depois, acabada a eleição, se dissolvem e que vão eleger pessoas que não têm a legitimidade democrática para exercer cargos executivos altamente remunerados, é preciso dizer todos os aspectos dessa lei, que também nos preocupa. E dizer que, de facto, é verdade que o Sr. Presidente também tem razão quando diz que existem determinadas áreas, quer de planeamento, quer outras, em questões bem concretas, em que os municípios devem trabalhar em conjunto. É verdade. Não é? Vou terminar, Sr. Presidente. Inclusivamente, por vezes também acho que é um pouco estranho e de difícil compreensão que municípios vizinhos trabalhem de costas viradas uns para os outros e que não potenciem determinadas respostas que as populações precisam. Agora, daí, para enveredar por um processo antidemocrático, altamente centralista, penso que vai um caminho, um passo muito grande, e esse passo muito grande tem a ver com a democracia
muito
local.
Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bom, Sr. Presidente, dada esta ronda pelos partidos, dava-lhe novamente a palavra, só com uma referência, para que recoloquemos as coisas. Sra. Deputada Helena Pinto disse que estávamos a apreciar aqui isto já em sede de especialidade. Não, ainda estamos em sede de generalidade, porque não houve votação na generalidade. Houve uma descida à comissão sem votação na generalidade, portanto estamos em fase de generalidade. Em termos constitucionais, até porque nós teremos de a competência para apreciar na especialidade, Mário, atenta à natureza desta lei. Senhor Presidente, para as considerações que entender, atentas as elaborações que aqui foram feitas pelos senhores deputados.
Muito obrigado. Eu penso que há aqui uma reflexão que se calhar era interessante fazer, que é o seguinte. Eu penso que nós podemos ter, cada um de nós pode ter um modelo de organização do território e um modelo tanto de descentralização que entender. Agora, também aquilo que me parece é que também não é muito útil para as organizações e para os territórios andarmos continuamente a mudar a estrutura, portanto, organizativa, com a perturbação, portanto, que isso tem para o território. Quando, portanto, o Sr. Deputado Pedro Pimpão refere, portanto, um critério de igualdade no tratamento, portanto, do intermunicipalismo, a lei foi criada para todos, e eu até estava aqui a comentar com o Jair Júlio Pereira, não deixa de ser caricato que Vieira do Castelo não tenha aderido inicialmente à CIMA do Alto Minho, tenha que vir aqui, portanto, relevar também as virtuosidades do modelo de cooperação. Portanto, mas o que eu gostaria de dizer é que a lei, portanto, nasceu igual para todos, e naturalmente que o país também não é igual. Os autarcas não são iguais, os territórios não são iguais, as dinâmicas territoriais também não são iguais. Portanto, o que nós temos é que perceber, e este penso que é a questão que o Sr. Deputado levantou, que me parece muito interessante, e parece-me que havia vontade na sua proposta, portanto, de procurarmos encontrar um melhor modelo de governação. Eu acho que é isso que nós temos que pôr aqui em cima da mesa. Eu acho que o melhor modelo de governação é, no poder local, aquele modelo de proximidade. E tem que ser cada vez mais um modelo em que haja uma representatividade, em que o eleitor sinta no eleito, portanto, esta responsabilização. Portanto, eu diria que neste caso concreto das comunidades intermunicipais, que é um patamar intermédio, portanto, de articulação e de coordenação de atividades municipais para ganhos de escala e para atuações conjuntas em algumas matérias, o facto de nós termos a representação direta nos órgãos, quer no Conselho, quer nas Assembleias, é de importante relevância. Ou seja, há de facto uma manifestação e uma transposição daquilo que é o sentido direto de voto para essas Assembleias Intermunicipais e também para o próprio Conselho Diretivo. E o facto de um interpares poder ter, digamos, a incumbência de liderar, de coordenar essa equipa, também nos parece, digamos, uma ideia acertada. Aliás, quem for ler a lei verificará que ela é um pouco confusa, é um pouco difícil até da sua própria interpretação. Portanto, e esta questão dos colégios eleitorais é de facto uma coisa que não faz muito sentido, porque há uma representação direta que é posta em causa por esta legislação e pode haver conflitualidade de interesses, foi aquilo que eu referi. E eu acho que não abona em torno daquilo que é a coerência e aquilo que é a cumplicidade na construção de modelos de organização e de modelos de corresponsabilização conjunta, porque no caso da nossa CIM nós temos funcionado bem, porque tem havido esta corresponsabilização e esta cumplicidade, naturalmente, em que há cedências dos vários municípios para que haja uma proposta conjunta, e esse também faz parte da construção do processo democrático, em que tem que haver momentos de convergências e há também momentos de divergências. Mas aquilo que nós entendemos é que neste modelo de governação ele é virtuoso, ou seja, ele tem demonstrado, no caso da CIM do Alto Minho, alta taxa de eficiência do ponto de vista, por exemplo, da aplicação dos fundos comunitários, de instrumentos de participação, de projetos inovadores a nível nacional, porque temos sabido trabalhar com os instrumentos que temos, naturalmente que aquilo que nós gostaríamos de ter neste modelo de governação, eu diria, nesta aplicação da lei. Naturalmente que há aqui há questões importantes. Há questões que se prendem com estratégias de desenvolvimento territorial. Por exemplo, estamos a preparar um novo quadro comunitário, ou pelo menos deveríamos estar a prepará-lo. Aquilo que é importante é que haja este espaço de territorialização de políticas diversas num espaço em que nós possamos participar e ser coautores na própria implementação dessas políticas territoriais de desenvolvimento no território, articulando essas políticas e entre os diversos municípios, decidindo em articulação e em cooperação, tanto aquilo que são as intervenções do próprio território. Há aqui também algumas matérias que eram importantes, se calhar, referenciar, que é também a relação que tem que ser feita também da transposição. Porque há aqui um dado importante, que é os municípios têm a responsabilidade de prestar contas às suas assembleias municipais, que são, no fundo, os órgãos fiscalizadores por excelência. Esta relação das próprias comunidades intermunicipais e também das próprias políticas e dos próprios instrumentos serem também ratificados e validados e, vamos dizer, fiscalizados diretamente por representação direta das próprias assembleias, eu acho que é um exercício democrático que devemos preservar. Porque, no fundo, estamos a respeitar a essência daquilo que foram os eleitos que tiveram a responsabilidade. Porque, no fundo, se eu for eleito para uma assembleia municipal, eu sou eleito para fiscalizar as políticas do município. Posso ficar depois não dependente de fiscalizar políticas que venham de cima e que não tenham tido esta legitimidade direta de voto da sua própria, portanto, articulação. Portanto, eu diria que há aqui matérias, do ponto de vista, digamos, do direito, eu não sou especialista, sou engenheiro, portanto, há aqui matérias, de facto, de legitimidade do processo democrático. Agora, o que me parece é que há aqui um espaço na ausência de um processo de regionalização, há aqui matérias de concertação de espaços territoriais mais estreitos, onde podemos ter convergências de políticas e podemos melhorar serviços de proximidade às nossas populações através de estratégias conjuntas. E aqui eu diria que passa muito também, eu diria, passa mais até pela transferência de competências da administração central para este patamar intermédio, porque estamos a falar em casos concretos, aquilo que influencia a vida das populações. Estamos a falar dos transportes, estamos a falar dos sistemas de saúde, dos sistemas de educação, enfim, são serviços que podem ter uma articulação, que deveriam ter uma articulação maior com as próprias comunidades intermunicipais, na ótica, aí sim, da racionalização dos recursos. Por exemplo, numa boa implementação, por exemplo, de uma rede dos equipamentos sociais, como já falei, dos equipamentos, até dos próprios equipamentos culturais, por que não? Poderemos ter também essa visão. Agora, há aqui um trabalho que tem que ser feito de articulação a nível do território. Aquilo que nós vemos é, de facto, uma tentativa de, digamos, esvaziamento daquilo que são as competências municipais, criando, deixando competências, portanto, um pouco soltas nas comunidades intermunicipais, que não têm estruturas, que vão ter que criar estruturas e que vão interferir, conflituando, com aquilo que são as competências diretas dos próprios municípios. Perguntavam também, peço desculpa que a ver se... Eu acho que de uma forma geral que respondimos. Se não respondi,
peço. Sr. Presidente, só lhe queria dar uma nota. Nós temos aqui no processo legislativo, tínhamos estabilizado que os grupos parlamentares poderiam apresentar propostas de alteração até segunda-feira, penso que é dia 25, não é? E por isso é que também aceleramos a audição, quer da vossa CIM, quer da CIM de Aveiro, não é assim que se chama, quer da região de Aveiro, quer das áreas metropolitanas, quer das áreas Baixo Voga. Por isso era muito útil para a Comissão, para os senhores deputados também terem tempo para até segunda apresentarem as vossas propostas, que nos fizessem chegar o vosso parecer, se já o têm. E quanto mais cedo fizerem chegar, melhor. Porquê? Não, eu só estou a dizer, quanto mais cedo fizerem chegar, melhor, porque uma coisa é chegar o parecer dia 22 à noite ou 23, outra coisa é chegar mais cedo. Só estou a dizer esta nota para vos dar nota de que até segunda-feira, até às 3 da tarde, terão de entrar nas propostas. Só para ajudar. Agradecer e agradecer, obviamente, a vossa presença, do Sr. Presidente José Maria da Cunha Costa e do Sr. Secretário-Geral, Sr. Engenheiro Júlio Pereira. Muito obrigado pela vossa presença.